Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Damos início agora ao Visão Global, um encontro que a gente faz com o JP Morgan Asset Management para refletir sobre a economia global e os mercados. Eu sou a Bianca Alvarenga, da equipe de conteúdo aqui do C6 Bank, e a nossa conversa hoje vai ser com a Gabriela Santos, que é estrategista de mercados globais do JP Morgan Asset. E também vamos ter aqui a Cláudia Moreno, que é economista do C6 Bank. A Gabriela está sempre de olho no que acontece na economia mundial e entende bem o que mexe com a cabeça do investidor. Já a Cláudia é integrante da equipe econômica do C6 Bank e vai me ajudar a conduzir esse papo com a Gabriela. Dito isso, vamos logo para o assunto da live de hoje. A gente está passando por dias bem movimentados. No mundo econômico, tivemos nas últimas semanas juros subindo nos Estados Unidos e na Europa, inflação perdendo força nessas regiões, inflação em queda até aqui no Brasil. Daqui a pouco, aliás, vai ter reunião do Copom para decidir um novo nível da taxa Selic. E, embrulhando tudo isso, temos aí um mundo que está crescendo em ritmo fraco, mas não tão fraco como esperado. Como analisar o cenário atual? É o que a gente vai entender no papo de hoje. A Gabriela conversa com a gente diretamente de Nova York. Bem-vinda, Gabriela.
Olá, muito obrigada. Um prazer.
Já a Cláudia fala aqui de São Paulo, da sede do C6 Bank. Cláudia, minha parceira de conversa hoje, seja bem-vinda.
Obrigada, Bianca. É um prazer participar desse papo com a Gabriela hoje.
Mas olha, antes de começar o nosso papo, eu queria dar dois recados para quem está assistindo a gente. Primeiro, para reproduzir o conteúdo dessa conversa, na íntegra ou parte dela, por favor, solicite antes a autorização do C6 Bank. Segundo, você que me assiste pode mandar perguntas para a Gabriela. A gente vai separar um tempo no fim da live para responder. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que você vê na tela. Agora, se você está vendo a live no seu celular, o link para deixar a pergunta está na descrição do vídeo. Agora sim, vamos lá. Gabriela, vamos abrir a nossa conversa falando de juros nos Estados Unidos, que é algo que sempre mexe com as bolsas de valores no mundo todo, né? O Fed, que é o Banco Central americano, aumentou juros em 0,25 ponto percentual, que já era o esperado. Isso aconteceu lá na semana passada. A novidade agora é que existem visões diferentes em relação aos próximos passos. Enquanto alguns analistas pensam que já está na hora de pausar a alta dos juros americanos em definitivo, outros consideram a possibilidade de o Banco Central americano continuar subindo a taxa básica até que a queda da inflação se torne mais evidente. O que você pensa, Gabriela, sobre os próximos passos do Fed e como esses próximos passos devem impactar as bolsas?
Muito obrigada, Bianca, pela pergunta. E muito importante a gente lembrar que hoje em dia os juros nos Estados Unidos estão entre 5,25% e 5,5%. Isso quer dizer que o Banco Central americano já subiu juros mais de 500 pontos base desde março do ano passado. Então, muito já foi feito. E já teve um efeito. A inflação, um ano atrás, estava na sua máxima de 9% ano contra ano, algo nunca visto nos Estados Unidos, faziam muitas décadas. Mas não está mais a 9%. Está 3%. Isso quer dizer que hoje em dia existe um juros real de curto prazo nos Estados Unidos de mais de 200 pontos base. Ou seja, a política monetária está restritiva e está surtindo seu efeito via o processo de desinflação e expectativas de inflação ancoradas do consumidor, dos economistas e do mercado. Tudo isso nos leva à pergunta de, e agora? O que eles fazem? Na reunião da semana passada, o presidente do Banco Central americano, Chair Powell, basicamente disse que entramos em uma nova fase, onde agora aumento de juros não está no piloto automático, já fizeram muito, e agora vai totalmente depender dos dados. Especialmente, claro, dos dados de inflação e também dos dados do mercado de trabalho, especialmente de salários. Próxima reunião é só em setembro, daqui a 7 semanas, então tem muito chão. Nossa expectativa é que a alta da semana passada foi a última e que para o resto do ano uma pausa nesses níveis de juros é apropriado. Para os investidores, sempre olhando para frente, já em outra história, já precificando o outro lado da montanha, os cortes de juros que são esperados a começar no primeiro trimestre de 2024 e continuando ao longo de 2024-2025. Para as bolsas, ou seja, os mercados acionários, isso é visto como uma ótima coisa, ou seja, terminou os aumentos de juros em piloto automático, sem um efeito negativo até agora na economia, ou seja, no lucro das empresas, e é por isso, especialmente nos últimos 2 meses, que as bolsas têm subido 20% no ano nos Estados Unidos, e nas últimas 2 meses tem tido participação dos setores mais cíclicos do mercado, mais relacionados à economia, como bancos, indústria, commodities, isso junto das companhias de tecnologia, que antes de junho já tinham começado a impulsionar os mercados. Então, boa notícia para os investidores.
Gabriela, mudando um pouco o ângulo da conversa, a Europa está numa situação um pouco diferente da dos Estados Unidos, né? A gente viu que nos Estados Unidos o PIB do primeiro semestre registrou uma surpresa positiva nos dados, né? Enquanto o PIB da zona do euro ficou praticamente de lado no mesmo período. Por que você acha que a Europa está tendo essa dificuldade maior de crescimento? E você acha que esse ritmo mais fraco do PIB, né, que a gente está vendo nessas economias europeias, você acha que isso pode levar com que o Banco Central Europeu pare de subir juros?
Obrigada pela pergunta, Cláudia. Super interessante, porque nos surpreendeu, sim, negativamente o ritmo de crescimento na Europa e positivamente nos Estados Unidos. Nós esperávamos, sim, um ritmo de crescimento melhor na Europa esse ano, especialmente porque os preços de energia, hoje em dia, na Europa, estão abaixo dos níveis de antes da guerra da Ucrânia. E, claro, isso está beneficiando a confiança, a inflação e deveria estar apoiando, então, a atividade econômica. Aonde está a fraqueza na economia europeia? Está concentrada no setor manufatureiro. A Europa, sim, está crescendo no setor de serviços. Então, sim, a gente está vendo o consumo das famílias europeias, também de turistas indo para a Europa, os chineses de volta, mas também muito americano na Europa, viajando, saindo para comer, indo no cinema. Então, aí tem sido, ou seja, a aceleração esperada. A decepção tem sido no setor manufatureiro. E aí nós achamos que a explicação está no aumento de juros da Europa. A Europa subiu juros semana passada também, 25 pontos base, e hoje em dia os juros estão a 3,75% na Europa. Mas por que está pegando mais na Europa que nos Estados Unidos? A Europa, ela é muito mais dependente de crédito para as companhias. Elas se financiam via os bancos com crédito. Nos Estados Unidos, tem isso acontecendo? Tem. Mas as companhias se financiam muito mais nos mercados públicos, de dívida, do mercado acionário, do mercado privado. E aí a disponibilidade de crédito tem sido mais ampla e menos restritiva nos Estados Unidos do que na Europa, que está sentindo mais na veia o efeito aí do aumento de juros. Para responder a pergunta, eu acho que tem agora um debate na Europa também sobre se semana passada foi o último aumento de juros ou se tem outro por vir em setembro, especialmente agora que a inflação está mostrando sinais de mais desinflação e especialmente agora que a gente está vendo um efeito econômico na economia europeia. Nós achamos que, de novo, vai depender dos dados nas próximas semanas, mas que se os dados manufatureiros continuarem fracos, é possível também que o Banco Central Europeu já esteja terminado de subir os juros. Se não, a gente tem mais um, mas aí esperamos que seja o último na Europa também.
Gabriela, você tocou em alguns pontos interessantes de inflação e bolsa, a gente vai voltar a falar disso, mas antes eu vou abrir um parênteses aqui para falar um pouco de como tudo isso que a gente acabou de falar, de juros subindo, né, como tudo isso vai impactar o Brasil. A gente tem, então, juros subindo ou permanecendo elevados por algum tempo nos Estados Unidos e na Europa, e muito provavelmente a gente vai ver o contrário acontecendo no Brasil já a partir de hoje. Daqui a pouco sai a decisão do Comitê de Política Monetária e a gente vai ver se o Copom realmente vai começar a cortar a taxa Selic, o que cria, então, um cenário em que o diferencial de juros fica menor, ou seja, fica menos vantajoso investir nos títulos públicos do Brasil. Eu vou pedir uma ajuda da Cláudia para analisar esse tema, porque tudo isso tem efeito direto sobre o câmbio e sobre o mercado brasileiro. O que, que a gente pode esperar para o dólar, Cláudia?
Acho que é isso mesmo, Bianca. Então, hoje a gente deve começar a ver o início de um ciclo de corte de juros, né? A gente está com a Selic hoje num patamar que chega quase a 14%, né? 13,75%. E esse diferencial de juros, né? A gente está com quase 14% aqui, enquanto nos Estados Unidos está 5,5%, mais ou menos, né? Então, esse diferencial dos juros hoje está muito alto. E para frente, a gente acha que a Selic deve cair para perto de 9% ano que vem. Então, esse diferencial vai cair e a gente acha que com isso você acaba pressionando o real versus o dólar. A gente projeta um câmbio acima de 5 para o final desse ano e chegando aí a 6 no final do ano que vem. Então, a gente vê aí uma depreciação do real versus o dólar. Além desse fator do diferencial de juros, tem a questão da dívida, né? Da dívida líquida do Brasil pública, que é muito elevada, e a gente acha que vai continuar subindo. Então, isso é um outro fator que exerce pressão. E, por último, a questão do dólar em termos globais, né? O dólar versus outras moedas de países desenvolvidos. A gente acha que ele vai permanecer em patamar elevado e isso também pressiona o real. Agora, existem visões, essa é a minha visão, né, sobre o dólar global, e existem visões diferentes de especialistas. Acho que seria uma boa ideia saber o que a Gabriela acha sobre esse assunto. Qual que é a sua visão sobre o dólar global, Gabriela?
Obrigada, Cláudia. De fato, como você mencionou, moeda é completamente imprevisível e tem várias visões. A nossa é um pouquinho diferente, nós achamos que o dólar vai continuar se depreciando versus outras moedas. Isso porque achamos que o pico do diferencial de juros Estados Unidos versus alguns outros países já tocou o seu pico no ano passado, e é especialmente pensando versus Europa, versus Japão, versus Reino Unido. Hoje em dia temos juros altos no mundo todo e já estamos contemplando cortes de juros nos Estados Unidos no começo do ano que vem. Então, mudança no diferencial de juros. Também esperamos que esse período de excepcionalismo da economia americana, onde ela está particularmente forte, versus decepção na Europa, na China, achamos que isso não se permanece. Achamos que a economia americana pode continuar crescendo, mas que ela começa a desacelerar, enquanto que esperamos melhoras versus expectativas em outros lados do mundo. Então, um diferencial de crescimento econômico também menos favorável. E, por fim, fluxo de dinheiro. Por muitos anos, por uma década, investidores globais queriam ações americanas, títulos americanos, renda fixa americana, não queria nada a ver com outras regiões. Hoje em dia não é o caso. Tem histórias, oportunidades, juros interessantes no mundo todo. Então, fluxo de capital saindo um pouco dos Estados Unidos e buscando outras regiões, tanto do investidor americano quanto do investidor global, buscando outras oportunidades. E, de fato, o dólar já tem se depreciado desde o pico em outubro, mais de 10%. Ele está indo meio de lado nos últimos meses, mas achamos que a trajetória de longo prazo é de depreciação.
Interessante, Gabriela. Agora, mudando um pouco para falar sobre inflação, né? A gente tem ouvido muito falar sobre um possível efeito do El Niño, né? Os economistas têm observado com preocupação essa elevação nas temperaturas do Oceano Pacífico, né? E os efeitos que isso pode ter sobre o clima, sobre os grãos, principalmente. Você acha que o El Niño vai acabar impactando a safra de grãos e, consequentemente, os preços dos alimentos globalmente, né? E você acha que esse fenômeno climático pode ser um obstáculo no caminho dos bancos centrais para controlar a inflação?
Bom, eu acho que é também outro fator imprevisível, um fator climático, mas olhando episódios passados de El Niño, sim, tende a ter um impacto nos preços de commodities agrícolas e tendo indiretamente, às vezes, também um impacto em alguns outros preços de commodities, especialmente, por exemplo, energia hidroelétrica. Em termos do impacto na inflação global, e aí como acaba influenciando os bancos centrais, vai depender muito. Alimentos, em termos do peso do consumo, então, do índice de inflação, ele é muito mais alto em países emergentes do que desenvolvidos. E, especialmente, esse fator El Niño, historicamente, tem tido mais um impacto na América Latina e partes do sul da Ásia que outras áreas do mundo. Então, esse seria o local que a gente olharia o impacto e pensaria mais como uma variável importante. América Latina e sul da Ásia. Honestamente, não achamos que deveria ser um fator para países desenvolvidos e a decisão de outros bancos centrais.
Legal. Eu vou, então, mudar um pouco o nosso tema para a gente voltar a falar de Bolsa, Gabriela. A gente tocou um pouco nesse assunto lá no começo. E a gente, como você falou, está vendo uma recuperação no mercado americano, né? O mercado americano segue em movimento de alta. A gente até falou disso, né, na nossa última edição do Visão Global, porque depois de uma queda de até 30% no ano passado, os índices de ações americanos estão agora perto do maior nível da história, que foi alcançado lá no fim de 2021. E vale ressaltar que essa alta está acontecendo em meio a um cenário de juros subindo aí nos Estados Unidos, né? A gente também falou disso. E isso é bastante incomum. Como que você vê esse otimismo dos investidores, Gabriela? Será que esse movimento de alta vai mesmo durar?
Sim, achamos que sim. E eu acho que é um ótimo aprendizado para todo investidor. Várias razões de por que as bolsas podem estar subindo, mesmo com várias incertezas, com juros altos. Primeiro, mercado não é economia real. Especialmente o mercado americano, 30% do índice são companhias de tecnologia, que são impulsionados por outros fatores, que não é se tem recessão ou não. Claro, indiretamente pode afetar, mas tem outros motores também. E esse ano, especialmente para as companhias de tecnologia, tem sido importante ponto de inflexão da inteligência artificial e o fato de que várias já estão conseguindo oferecer produtos e ganhar dinheiro com essa nova tecnologia. Segundo ponto, o preço, ou seja, as expectativas são importantes quando a gente pensa em investir. Por exemplo, companhias de tecnologia já tinham sofrido muito ano passado. Então, já estavam baratas, as expectativas já estavam baixas, provavelmente ia surpreender positivamente. E os mercados globais como um todo já tinham sofrido ano passado, já estavam baratos, já tinha precificado muito do negativo. E isso nos leva ao terceiro ponto, que o mercado ele se adianta dos fatos do dia a dia. A gente já estava falando de juros altos ano passado, inflação alta ano passado, possibilidade de recessão ano passado. Por isso os mercados se movimentaram. Então, esse ano já é velha notícia. Os investidores já estão olhando para frente, vendo desinflação, vendo começo de corte de juros. E, claro, ajudou nos últimos dois meses terem também dados melhores da economia, especialmente nos Estados Unidos.
Então, como a gente falou, essa recuperação dos últimos meses ficou mais concentrada mesmo nas empresas de tecnologia, que sofreram bastante, né?
Até junho. Mas aí depois, junho, julho, aí começamos a ver mais participação de outros setores também, aí mais relacionados à história mais positiva da economia. E é por isso que a gente está mais entusiasmado com a sustentabilidade dessa recuperação dos mercados, porque agora não é mais só as sete maiores companhias, é muito mais abrangente. E eu acho que última coisa que eu ia mencionar, Bianca, é que é muito normal tocar novas altas. Ou seja, não é que tá perto das novas altas e terminou a história. Depois da crise financeira, os mercados tocaram uma nova alta máxima histórica e passaram mais 12 anos tocando novas máximas 10, 15, 20, 30 por ano. É por isso que a gente investe no mercado acionário, porque ele sobe ao longo do tempo.
Exato, é bastante cíclico, né? Mas acho que o investidor está se perguntando agora, talvez, é por que que houve esse reequilíbrio da Bolsa, digamos assim, né? Por que que essas empresas de outros setores começaram a acompanhar a valorização do setor de tecnologia? É só realmente essa mudança de visão em relação à própria recessão nos Estados Unidos ou tem alguma outra coisa que explica?
Eu acho que a visão da economia real tem tido a ver com isso, especialmente nos últimos 2 meses, a gente teve dados muito melhores que esperados da economia americana. A Cláudia mencionou um ritmo de crescimento de 2% na primeira metade do ano, ou seja, o crescimento potencial americano e longe de recessão. Então, a demanda tem sido muito mais resiliente. Então, as companhias estão ganhando mais dinheiro do que a gente estava esperando. Eu acho que outro fator que tem ajudado é o resultado das companhias em si. Elas têm sido melhores do que esperado por causa da demanda, mas também a sua habilidade de cortar custo, aumentar o preço, serem competitivas. Isso acontece muito nos Estados Unidos. Companhias são extremamente resilientes e competitivas. E, por fim, eu acho que o aumento recente nas companhias de energia, de materiais, aí tem tido a ver com o aumento dos preços de commodities, de petróleo, especialmente gás natural, especialmente no mês de julho, que subiu 16%. Então, várias razões, mas achamos que é algo que faz sentido.
Vamos mudar um pouco agora o assunto e ir para a China, Gabriela, um assunto que você entende bastante. A gente viu os dados do segundo trimestre desse ano mais fracos, né? Isso depois de um primeiro trimestre muito forte, o que mostrou que provavelmente aquele primeiro tri forte foi consequência da reabertura econômica e que talvez ele não se mantenha, né? Reabertura pós-Covid, né, digo. O governo chinês ele tem prometido estímulos, né, para cumprir essa meta de 5% para o ano, mas ainda existe bastante incerteza sobre o que vai vir à frente. Na sua visão, a China deve crescer menos daqui para frente? E de que forma que o investidor que investe ou considera investir, né, na China, nas companhias chinesas, deve olhar para isso? Como é que ele deve olhar para essa perspectiva da China, né?
De fato, realmente a China perdeu um bom ritmo de crescimento no segundo trimestre. A gente já começou a ver isso em abril, em maio, em junho. O impulso da reabertura perdeu um pouco de força e não aumentou, na verdade, como a gente estava esperando. A mobilidade voltou ao normal. A nível de 2019, não tem restrições, as famílias estão viajando pela China, estão indo para a Europa, estão saindo para comer, o trânsito está um desastre. Mas é que elas não estão gastando como esperado. Elas têm depósitos acumulados, mas não têm a confiança para gastar. Então, os gastos têm sido bem focados em lazer e viagem e não tem ficado mais diversificado como a gente estava esperando. Então, a gente não está vendo muito compra de carro, de eletrodoméstico, de decoração, de beleza, como a gente estava esperando. É um problema de baixa confiança. Então, por isso, o governo chinês, claro, está prestando atenção nos dados. E se esse ritmo de crescimento continuar nesse nível, começa a ficar em dúvida essa meta de crescimento que tem o governo chinês de no mínimo 5%. Então, por isso, mais e mais comunicação e medidas para tentar estimular a economia. Só que o estímulo não é aquele anterior, né? Não é infraestrutura, não é exportação, porque o problema é confiança e consumo das famílias. Então, como melhorar a confiança, né? Primeiro é envolver mais o setor privado, as companhias pequenas e médias que são as grandes empreendedoras na China. E, claro, ter um trabalho, ter salário subindo, isso ajuda a confiança. Então, mais e mais o governo chinês tem envolvido o setor privado para tentar injetar mais confiança de que eles têm um papel importante na economia. Também, nesse sentido, tem anunciado o fim das regulações e investigações daquelas companhias de internet e agora anunciando mais um cenário de status quo e esperando uma volta mais a um comportamento normal. Que mais? Bom, alguns subsídios para tentar estimular o consumo, então, especialmente nesses itens que eu mencionei, subsídio para compra de carro elétrico, para eletrodomésticos, especialmente já foram anunciados. E, por fim, todos estamos agora esperando o último quesito, que aí é mais relacionado ao mercado imobiliário, relaxar, por exemplo, compra de primeiras casas ou tentar ajudar a liquidez dos empreendedores no setor imobiliário, porque aí ajudaria a estabilizar o preço das casas, né? Também, se você é uma família, você vê o preço da casa, que é a sua grande poupança, caindo, não ajuda a confiança. Uma última lembrança daquele tema que a gente mencionou, que os mercados se antecipam dos fatos, e esse começo de medidas, junto da expectativa de mais medidas por vir, é a razão de que as ações chinesas subiram 11% em julho. Foi o melhor mês desde janeiro, em antecipação de um melhor ritmo de crescimento na segunda metade do ano. Nossa expectativa é que demora reconstruir confiança, demora ter uma recuperação impulsionada por consumo de famílias, mas sim achamos que o ritmo de crescimento na segunda metade do ano consegue atingir 5,5%.
Legal. Eu vou pegar o fio da meada aqui, Cláudia, para saber de você o que, que a gente aqui no Brasil tem a ver com isso, né? Ou seja, como é que esse cenário de China crescendo de forma diferente pode afetar a nossa economia? Qual que é a sua opinião, Cláudia?
A China é um país bastante relevante em termos global, né? A segunda maior economia do mundo, então é relevante o fato da uma mudança no crescimento chinês, de fato afeta o mundo e afeta um pouco, afeta o Brasil, né? A gente, de tudo que a gente exporta, 30% vai para a China, por exemplo. Então é relevante. Mas vale lembrar que a composição do crescimento que a gente vê hoje para a China, né, como a Gabriela estava falando um pouco, ela é um pouco diferente. Antigamente, antes o crescimento forte da China era muito baseado em infraestrutura, na parte do setor imobiliário, isso é muito intensivo em commodities, né, que é o que a gente exporta, por exemplo, minério de ferro para a China. Agora, a gente acha que essa composição do crescimento é um pouquinho diferente, então teria um impacto um pouco menor para o Brasil.
Legal. E para fechar, então, a nossa conversa, a gente já está se aproximando do final, e antes de partir para as perguntas de quem está assistindo, eu queria falar dessa história, Gabriela, de a Fitch rebaixar a nota de crédito dos Estados Unidos. Lembrando que, em tese, a nota de crédito diz quão confiável é um país ou até uma empresa para o investidor aplicar o seu dinheiro. Queria que você explicasse para a gente um pouco o que foi esse rebaixamento e se o investidor que aplica, então, recursos no mercado americano precisa se preocupar de alguma forma.
Nós achamos que é um não evento esse rebaixamento da nota da dívida soberana dos Estados Unidos. Lembrando que uma outra companhia já tinha feito isso em 2011, a Standard & Poor's, tinha rebaixado os Estados Unidos, isso por causa do teto da dívida que tem nos Estados Unidos, e a gente discutiu numa live recente até que estava chegando perto desse teto e estava chegando perto demais, então toda essa incerteza política. Então não é sobre a habilidade dos Estados Unidos de pagar a dívida, essa disfunção política que tem impactado a perspectiva do Standard & Poor's em 2011, quando aconteceu o primeiro, e agora, mais recentemente, o Fitch. Claro, eles mencionaram também a trajetória da dívida americana, que está aumentando, está perto de 100%, e os déficits dos Estados Unidos, que são projetados de se permanecer entre 5% e 6%, ou seja, aumentando ainda mais. Mas é Estados Unidos. São treasuries. É o mercado mais líquido, mais seguro do mundo, onde os bancos centrais têm sua reserva, onde fundos de pensão investem, onde os bancos do mundo todo deixam a sua liquidez, o seu capital. Então, não tem nada na legislação que diz que bancos ou investidores têm que vender treasuries agora, porque sempre é tratado de uma maneira diferente. Então, hoje teve, sim, um movimento nos mercados, mas achamos que é mais uma desculpa para realizar um pouco de lucro depois dos retornos grandes que a gente mencionou, e não realmente uma mudança de perspectiva sobre a economia, habilidade de pagar dívida ou utilização de treasuries nos Estados Unidos.
Legal, é um evento mais pontual, então, na sua visão.
Temporário.
Exato. Bom, Gabriela, Cláudia, acho que a gente está chegando ao fim da nossa live, mas eu vou aproveitar aqui esses últimos minutos para fazer as perguntas que a gente recebeu da audiência. Vou tentar aqui aproveitar o tempo máximo para responder o maior número de dúvidas que a gente conseguir. Vou pedir uma ajuda aqui para a produção que selecionou então essas perguntas. A gente tem a pergunta do Vando, que quer saber o seguinte, sobre a queda do rating americano, qual a consequência para o câmbio? A possibilidade de fuga de capitais dos Estados Unidos? Acho que a Gabriela adiantou um pouquinho que isso não é a visão deles, mas acho que vale entender um pouco melhor como que vocês veem esse efeito para o câmbio, Gabriela. Ah, e ele quer saber também, se os países emergentes podem se beneficiar desse evento da nota de crédito dos Estados Unidos.
Nós não esperamos nenhuma fuga de dinheiro dos Estados Unidos depois desse evento, especialmente porque os bancos centrais, os investidores utilizam os treasuries, o tesouro americano, como fonte de proteção, de liquidez, de capital. E super interessante que hoje o dólar se fortaleceu 0,4%. Então, Estados Unidos é tão único, é uma situação onde quando tem um problema, mesmo se os Estados Unidos é o problema, o dinheiro vai para os Estados Unidos buscar refúgio. E nós vimos depois de 2011 o primeiro rebaixamento da outra companhia, do Standard & Poor's, que nada mudou. Bancos centrais continuam colocando 60% das suas reservas em treasuries e os investidores continuaram investindo em treasuries sem um impacto perceptível no nível de juros ou no fluxo de capital. E, de fato, o dólar até se fortaleceu muito entre 2011 e 2022.
Perfeito. Não é qualquer mercado, né, Gabriela? A gente está falando do maior mercado do mundo.
Exato.
Vamos seguir, então. A gente recebeu aqui uma pergunta de alguém que está nos assistindo, que quer saber o seguinte. Mesmo com a desaceleração da China, devo continuar investindo em fornecedores eletrônicos chineses ou é melhor olhar para outras regiões como Taiwan ou Coreia do Sul?
Eu acho que são histórias um pouco diferentes. Nós acreditamos em oportunidades de investimento, na verdade, nesses três países. Taiwan e Coreia, muito relacionado com semicondutores e também muito relacionados com companhias de produtos eletrônicos. Esses mercados, especialmente esse ano, antecipando, sempre olhando para frente, vendo a volta no futuro da demanda de bens elétricos, e por isso são um dos melhores mercados. Coreia, Taiwan subindo 20%. Acreditamos que, na verdade, os semicondutores é o petróleo da nossa geração. Então, a demanda vai continuar lá, mesmo que ciclicamente vai e volta, e ciclicamente está voltando também. Então, essa história mais Coreia-Taiwan. China, nós vemos as histórias mais interessantes relacionadas a temas de longo prazo na China, como o crescimento da classe média, mesmo que a gente só tenha esses debates sobre o ritmo de recuperação do consumo, a história de longo prazo continua do crescimento da classe média e a volta de um ritmo de consumo superior ao que temos em muitos outros países. China também muito relacionado à transição energética, com companhias líderes em carros elétricos, em energia renovável, por exemplo, na produção de baterias, E, por fim, na China, muita inovação tecnológica, especialmente hoje em dia, eles estão focando muito em software e em robótica. Então, todas se complementam, digamos assim, mas vemos esses três países na Ásia, que são os maiores, hoje em dia, dos mercados acionários emergentes, como críticos.
Legal. A gente também recebeu a pergunta aqui da Amanda, ela quer saber o seguinte: quais são as opções de investimentos, na sua visão, Gabriela, diante do cenário de juros altos dos Estados Unidos por mais tempo?
Nós vemos uma das melhores oportunidades, aí relacionado bem especificamente a juros, que é renda fixa. E aqui falando renda fixa americana, que é algo que a gente não fala há uma década, porque os juros estavam a zero. Então, por que que eu ia olhar aquela coisa? Só que hoje em dia nós temos juros mais altos em 22 anos nos Estados Unidos, no juros de curto prazo, mas isso, claro, afeta os juros que nós temos disponíveis em toda a parte da curva de tesouro americano, mas também no crédito corporativo. Então, é um momento muito único onde tem renda, em renda fixa americana. E eu compartilho a nossa visão, e mais a visão do mercado, de que os juros, daqui para frente, ele cai. E já começando em 2024, mas continuando em 2025. Os juros nos Estados Unidos de 5,25, 5,5, ele é mais do que o dobro dos juros neutros. Então, não dá para ficar nesses níveis para sempre. Mais cedo ou mais tarde, os juros caem. Ou seja, os juros na curva caem e o preço da renda fixa sobe. Porque é um mercado líquido, é marcado ao mercado todos os dias. Então, nós pensamos na oportunidade de retorno total na renda fixa americana. Eu tenho o meu cupom, que está interessante, e no futuro eu posso me beneficiar da queda dos juros, aumento dos preços. E aqui a gente pode estar falando de retorno de dois dígitos em renda fixa americana de qualidade, seja do governo, securitizados ou dívida corporativa de alto rating, de investment grade companhias.
Legal. A gente tem uma audiência antenada, porque a próxima pergunta que a gente recebeu é justamente sobre juros neutros, que você citou agora, Gabriela. Tem uma conversa, então, sobre a possibilidade de os juros neutros terem subido, diz aqui o nosso ouvinte. E só lembrando, o juro neutro é o patamar em que a taxa básica de juros nem aquece e nem desaquece a economia, né? Ele quer saber o seguinte: o debate, a questão é, vamos precisar de mais juros do que o normal para fazer a economia desacelerar e controlar a inflação, ou a gente vai conviver com uma inflação mais alta daqui para frente? Qual que é a sua visão sobre isso, Gabriela?
Bom, os juros neutros é algo que não dá para medir, né? A gente tem que sentir. E nós estamos sentindo desinflação. E isso, graças a Deus, está vindo sem recessão. Mas sim, está surtindo um efeito em desinflação. Então, isso é um sinal, e o Chair Powell, presidente do Banco Central americano, semana passada, falou que, ok, agora sim, com certeza os juros estão restritivos. Exatamente quão restritivos, exatamente o número dos juros neutro, não sabemos, mas está surtindo o seu efeito. A inflação está 3% agora, mas está nessa tendência constante de desaceleração e achamos que volta a 2% no segundo trimestre do ano que vem. Estimativas do juros neutro americano colocam um juros de curto prazo entre 2,5% e 3%. Ou seja, eventualmente temos que voltar a esses níveis com ou sem uma recessão. Está surtindo o efeito na desinflação.
A gente vai voltar, então, para o velho normal, né, Gabriela? Pelo que parece.
O velho normal, isso. Não o novo normal, que eram os juros a zero, que também não eram os juros neutros. E felizmente, saímos desse ambiente. Permanentemente, nós achamos.
Perfeito. Gabriela, o papo está muito bom, mas a gente chegou ao fim da nossa live. Eu agradeço muito a você por conversar aqui com a gente no C6. É sempre bom te receber aqui.
Muito obrigada, um prazer como sempre. Obrigada também pelas perguntas de todos vocês.
Perfeito. Eu vou agradecer você também, Cláudia. Foi um prazer contar com a sua presença aqui nesse papo.
Foi ótimo o papo, Bianca. Obrigada pelo convite. Obrigada, Gabriela, por participar desse papo com a gente.
E, por fim, eu vou agradecer a você que nos acompanhou até aqui. A gente encerra agora o Visão Global, mas a íntegra da conversa vai ficar disponível aqui no canal do C6 Bank. Eu aproveito para convidar você a escutar a gente no Macro Review, nosso podcast de economia que conta com a participação da Gabriela. O Macro Review está disponível nos principais tocadores de podcasts e também aqui no YouTube. Uma boa noite a todos, boa noite a vocês, Cláudia e Gabriela, e até a próxima.